Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos o João Almeida. O João é coordenador da Rural Move, que é uma associação que ajuda comunidades rurais a atrair capital humano para viver e investir no interior. Olá, João. Bem-vindo ao Área de Todos.
Olá, obrigado por esta oportunidade. Parabéns pelo podcast.
Obrigado. E não tens de agradecer. Eu começo, como dizia há pouco, e como começo muitas vezes, com perguntas óbvias que eu adoro. Que é, que oportunidades é que há no interior?
Bem, começa da melhor forma. Porque, na verdade, a maior parte das vezes que falamos em conferências ou que fazemos podcasts, começam ao contrário, que é que problemas é que há no interior. Portanto, começaste da melhor forma. Que oportunidades é que há? E há muitas, na verdade. Existem muitas e existem muitas que já estavam identificadas, existem muitas que se cresceram com a pandemia, mas, sem dúvida, há a oportunidade de ter uma vida, um equilíbrio muito maior entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, muitas das pessoas com quem nós falamos e com quem nós ajudamos, essa é uma das principais questões que colocam. Portanto, conseguem ter uma qualidade de vida maior a todos os níveis. E em coisas que, se calhar, muitas delas são aqueles mitos que nós alimentamos do interior. Por exemplo, pior saúde, pior educação. Claro que deve haver casos e claro que há muito trabalho a fazer nessas áreas e noutras, mas muitas vezes alimentamos mitos que depois vários exemplos demonstram o contrário. Pessoas que estão ligadas à Rural Move e não só, que dizem, não, eu tenho muito melhor saúde porque eu estou uma hora com o médico e em Lisboa estava 5 minutos. E as questões de proximidade, a questão do vizinho, a questão de viver em comunidade. Portanto, essa oportunidade de maior qualidade de vida é o que tem essencialmente levado muitas pessoas a ir para o interior. Mas depois, quer dizer, oportunidades de investimento, oportunidades de negócio, há muito este green transition, não é? A transição verde. E é, sem dúvida, uma oportunidade nestas zonas rurais, que podem assumir a liderança neste setor, como no setor social, a questão do envelhecimento e das comunidades, etc. Portanto, tanto no setor social como no setor ambiental, claramente, estas zonas mais de baixa densidade podem ser os sítios onde se pode haver mais inovação, mais oportunidades de negócio e por aí. Portanto, eu diria que são estas as principais, mas para não ir àquelas óbvias de menos trânsito, menos stress, menos ansiedade, etc.
Sim, acho que vamos ainda ter a oportunidade de abordar mais essas oportunidades, mas tu falaste uma coisa que eu acho curiosa, não é? Desses mitos que se criam, e eu acho, corrijo-me se eu estiver enganado, que há desses mitos para os dois lados, não é? Por um lado, há essa vertente idílica, não é? Os passarinhos, não é? A vizinha, claro. Que é local e que me diz bom dia, que são coisas boas, não é? Mas eu, apesar de tudo, vejo como uma coisa, sei lá, contra a natura, de quase que vamos para assistir a ou presenciar uma coisa da qual não fazemos parte, parece-me algo inorgânico. E por um lado, obviamente, não há trânsito, não há stress, não há ansiedade, ou haverá menos, provavelmente. Mas também, e agora virando um bocado o bico ao prego, também há, fruto de precisamente da baixa densidade populacional, também há coisas que temos a menos. Saúde, sim, acesso a serviços, cultura, entretenimento e afins.
Sim, sem dúvida. É assim, existem vários, existem mitos, como é óbvio, para os dois lados. Por exemplo, uma das coisas é, porque no mundo rural, nestes territórios, há muita agricultura e os produtos são todos biológicos.
É tudo maravilhoso.
Esquecem-se que as pessoas têm muito mais práticas na agricultura nestes territórios. Portanto, por vir de uma aldeia não quer dizer que seja biológico, necessariamente. Mas pronto, ou seja, há claro muitos mitos, mas e antes de ir para os problemas, é que esta imagem do rural, há um professor que eu aprecio bastante, que diz, que é o professor Fernando Batista, que diz que o mundo rural já não é agrícola, e acho que toda a gente reconhece que não. Portanto, já não é em termos económicos, em termos sociais, não é aquilo que as pessoas praticam para viver, nem em termos de empresas. Mas, e ele diz, não é agrícola, mas também ainda não é outra coisa. Ainda não se sabe muito bem. Portanto, nós temos uma ideia que é ao mesmo tempo idílica, e um bocado, como é que se, tipo, desfocada. Ou seja, não sabemos muito bem o que é que se faz nestes territórios, que oportunidades é que há, etc. Ou seja, é um bocado, e isso nota-se muito, quando recebemos pedidos de apoio na Rural Move, que as pessoas não sabem muito bem o que é que querem. Têm aquela ideia de um dia terem uma quinta com animais, e acordarem e trabalharem no seu jardim, mas isso não é a realidade na maior parte dos casos. E, portanto, depois, quando nós tentamos ajudar as pessoas e começamos a perguntar coisas mais concretas, do género, precisa de escola para os filhos, tem trabalho remoto, ou tem trabalho, precisa de trabalho, que tipo de habitação procura, aquilo já se torna uma realidade material e não imaterial. Mas, respondendo à tua pergunta, é claro que os desafios da baixa densidade, ou seja, menos pessoas, tem aqui alguns desafios em várias áreas. Pronto. A questão dos serviços, a questão das distâncias, a questão do acesso a oportunidades, e quando nós falamos de coesão territorial, é exatamente tentar ao máximo, aliás, temos um ministério para isso, que não é. Atenção, não é um ministério focado apenas no interior. Há bocado estavas a falar de sítios que podem até estar no litoral e terem as mesmas dificuldades. Esse ministério não é focado apenas no interior, é para garantir a coesão do território como um todo. E esse ministério, esse termo de coesão territorial, é mesmo isso, é tentar minimizar ao máximo as desigualdades de oportunidades, sejam sociais, educativas, económicas, que existem entre esses territórios. Mas mesmo pondo aqui uma tónica positiva de não haver coisas a acontecer, etc., muitas vezes há, não são comunicadas da melhor forma, não há, se calhar, há se calhar uma maior falta de preparação e de capacitação, são menos, portanto, à partida, vai haver menos pessoas capazes de o fazer. E a verdade é que muitas vezes as pessoas têm aquela. Uma vez estava a falar com uma pessoa ligada a uma Câmara Municipal que me dizia: quando me vêm com a questão de não haver museus e concertos aqui no meu concelho, e que são pessoas, por exemplo, de Lisboa a dizer, eu respondo: tenho quase a certeza que as pessoas do meu concelho já foram a mais museus do que vocês que estão em Lisboa. Quer dizer, eu não quero, como é óbvio, generalizar, mas muitas vezes é isso, ou seja, há aquele também mito de que nós temos de estar a 20 minutos de um museu ou a 20 minutos do Rock in Rio para ir ao Rock in Rio, ou para ir onde seja. Portanto, as pessoas que vivem, sei lá, no Alentejo ou em Castelo Branco, estão na mesma Rock in Rio, não é por causa disso. Agora, como é óbvio, se forem coisas mais regulares, e muitas coisas do género, ah, eu gostava de ter um restaurante de sushi, ou um restaurante mexicano, e não há, pronto, mas acho que vai-se trabalhando, e esta nova onda também de pessoas, mais jovens, que procuram, e ainda em idade ativa, que procuram o interior, pode mudar um bocadinho isso, porque o interior esteve muito refém durante muito tempo. De as únicas entradas de pessoas serem pessoas em quase em idade de reforma. Que ainda acontece, não é? Mas, e então isso, só agravava ainda mais o problema.
Estavas a falar de coesão territorial, não é? De tentar amenizar problemas decorrentes de falta de pessoas, porque aquilo que me parece que falar é falta de pessoas, não é? Porque, olha, vou por aí, que é a questão do ovo e da galinha, não é? Não há investimento e oportunidades porque não há pessoas, ou não há pessoas porque não há investimento e oportunidades no interior.
Isso é a questão principal, não é? Que é, ou se começa por um lado ou se começa por outro. E mesmo a nível europeu, estou ligado a algumas entidades europeias que trabalham nesta área, tanto, por exemplo, a Espanha, que o problema é muito maior que o nosso, muito maior. Em Espanha, o problema do despovoamento, para terem uma ideia, em Espanha há regiões de Espanha que têm menos densidade populacional que a Lapónia, que eles chamam mesmo a Lapónia espanhola, que tem menos de 9 pessoas por quilómetro quadrado, que é bastante pouco, mesmo muito pouco. E pronto, e então, mesmo nos outros sítios, a realidade é a mesma, ou seja, por onde começar? Vamos ter estratégias de atração muito fortes. Mas depois as pessoas chegam cá e não têm as infraestruturas. Vamos colocar as infraestruturas, mas elas vão ser subutilizadas. E o caminho pelo qual acho que já há um consenso generalizado é que se tem de ir pelo caminho da inovação. E lá está, e da inovação social. Ou seja, de tentar, se calhar, não pegar naquilo que já existe e dizer assim, não, porque toda a gente tem de ir para a universidade, então metemos uma universidade em todos os lados, ou metemos um centro de saúde em todos os lados, porque isso não é real, não é possível. Ir pelo caminho da inovação social e, se calhar, prestar cuidados de saúde de forma diferente, de forma inovadora, os transportes de forma também inovadora. Por exemplo, há uma coisa que aqui em Portugal já está a ser muito recorrente nestes territórios, que é o transporte a pedido, que até foi financiado, muitos deles, pela União Europeia, que é basicamente as pessoas, em vez de andarem autocarros quase vazios sempre, de um lado para o outro, as pessoas pedem um transporte que é um táxi e, portanto, depois o município comparticipa o valor do táxi como se fosse um bilhete de autocarro e, portanto, reduz muito tanto os gastos dos autocarros como a falta de mobilidade. E pronto, ou seja, ir pela inovação, e tentar responder a esses problemas de forma diferente. Agora, se quiseres uma resposta mais, política quase, ou mais a nível, nacional, há muita coisa a fazer. E muitas vezes, coisas que não são necessariamente nem uma estratégia de atração, nem uma estratégia de mais infraestruturas. Mas sim simplesmente pensar se aquilo que nós estamos a fazer não vai criar ainda mais desigualdades. Posso-te dar muitos exemplos disso. Há uma discussão muito grande a nível europeu sobre rural proofing, que é basicamente passar as iniciativas, as leis, etc., por uma lente rural, ou seja, perceber se aquela iniciativa vai ter ou não impacto nas zonas rurais. Positivo ou negativo? E posso dar um exemplo, que é, na altura da pandemia foram dados vouchers de combustíveis. E o mesmo voucher foi dado a uma pessoa de Lisboa, que tem transportes públicos a toda a hora, que na altura, acho que até, não sei, mas acho que até eram gratuitos, ou algo desse género, por causa da subida muito grande dos combustíveis, ou ali, não sei se as câmaras ou uma coisa assim, eram gratuitos, e foi dado esse valor. E o mesmo valor foi dado a uma pessoa de Castelo Branco, ou de Idanha Nova, ou de Bragança, que não tem acesso a transportes públicos, que tem de fazer, se calhar, 3, 4 vezes mais quilómetros por dia, e o mesmo valor foi dado. E, portanto, essa medida, apesar de ter sido muito boa, acabou por criar ainda mais desigualdade entre diferentes territórios. E pronto, e é nesse caminho, nessa área, é que eu acho que ainda há algumas coisas a fazer. E em tudo, ou seja, quando nós pensamos, por exemplo, outra coisa que na altura também acabei por falar um bocado sobre isso. No PRR, que acho que toda a gente, não é, na altura falou-se muito, havia uma linha sobre mobilidade sustentável. uma linha do plano era sobre mobilidade sustentável. Se tu fores ver, não sei se entretanto houve alguma atualização, mas na altura era o que estava na versão final. Se tu fores ver, essa linha, 100% dessa linha, era para a área metropolitana do Porto e para a área metropolitana de Lisboa, para melhorar os transportes do metro, a famosa linha circular, e os transportes de autocarro, acho eu, do Porto. Não tenho a certeza. Mas era 100% para essas duas áreas. E depois uma pessoa pergunta, é necessário? Claro que é necessário. Mas não é necessário mobilidade sustentável nos outros sítios? Isso aí não está... Andamos aqui a tentar inventar medidas de atrair pessoas e ao mesmo tempo... Porque o Ministério da Coesão Territorial, para mim, tem feito um excelente trabalho. E eu diria um trabalho ingrato. Porque pode estar a apresentar todas as medidas possíveis, enquanto os outros ministérios estiverem a apresentar medidas que, mais uma vez, criam desigualdades, as outras não interessam muito. E, portanto, nesse caminho eu acho que há algum trabalho a fazer. O aeroporto... lembrei-me agora de um muito interessante. Desculpa, vou dar este exemplo, porque acho que é muito engraçado. Foram apresentadas medidas para os jovens. E duas das medidas era bilhetes da CP e uma semana pousada de juventude. Sinceramente não tenho opinião sobre as medidas, acho que sim, tudo bem. E eu ouvi várias pessoas a dizerem isto é muito bom porque além dos jovens ficarem a conhecer o território, os próprios locais que vão receber estes jovens vão ganhar com isso. Ok, concordo. A questão é, vão ser mais uma vez os mesmos locais. Porque nenhum jovem consegue ir até Bragança, ou até Viseu, ou até Vila Real, ou até Porto Alegre, de comboio. Portanto, vão lá bilhetes da CP e as pousadas da juventude de Viseu, de Vila Real, de Bragança, não vão receber ninguém. Porque os bilhetes são da CP e nós temos... E eu, atenção, não sei se percebeste, eu só disse capitais de distrito. Exato. Não disse outros.
Ainda mais pequeno.
Já para não... Exato. Portanto, essa medida, por muito boa que seja, se tem essa perspectiva de ter impacto no território, então vai, mais uma vez, agravar as desigualdades entre territórios. Porque, como é óbvio, só quem tem acesso quem tem acesso a comboio é que vai beneficiar dessa medida. Há esta discussão. Que se pode ter, mas pronto. Em resumo, os desafios são muitos, acho que vão-se resolvendo muitos deles com inovação, acho que há um trabalho de descentralização ou de desconcentração a nível nacional que depois é preciso ser acompanhar.
Portanto, inovação, acho que é esse o caminho, porque eu ia perguntar-te precisamente como é que se gera um centro de saúde, uma escola primária ou uma rede de transportes públicos em zonas com 9 habitantes por quilómetro quadrado, não é? Não dá. Se calhar também temos de começar a perceber que de facto não dá. Não podemos ter uma escola em todas as aldeias, se calhar, como dizias, centralizar e fazer núcleos que ainda mantenham a coesão e a proximidade.
Sim. É assim, em Portugal nós temos um dos grandes problemas, e isto não tem a ver com posições políticas nem nada desse género, mas uma das grandes questões que alimenta... Porque Portugal é um país pequeníssimo para estarmos a falar de interior, litoral, de assimetrias, quer dizer, uma pessoa que esteja na Serra da Estrela em 2 horas está no Porto. Está ao pé do mar e se calhar uma pessoa de Bragança até está muito perto de Madrid, não é? Tá. Ou seja, essa questão de interior litoral, há muitas pessoas que até já dizem, não gosto do interior porque, pá, e é verdade, eu também se calhar não gosto e acho que, por exemplo, o interior tem uma posição, ou aquilo que nós chamamos de interior, tem uma posição até estratégica com a fronteira para a Europa e com a Espanha, e portanto, mas a questão é que As assimetrias existem. E um dos grandes motivos é exatamente a questão da descentralização. Portugal, apesar de pequeno, é um dos países mais centralizados da Europa e da OCDE. Eu por acaso, fui até consultar aqui umas questões sobre isso, porque para teres uma noção o total da despesa que é feita pelo governo português, ou seja, pelo Estado em geral, despesa, que é muita, já deves imaginar, não é? Saúde, educação, etc. Primeiro, só 15% é que é feito a nível local, portanto, 85% é feito pelo governo central, portanto, o que demonstra bem o impacto da centralização do governo, neste caso em termos de despesa. E para teres noção, nós estamos no lugar 23º de 27. Por exemplo, a Espanha, 53% do total da despesa do Estado é feita por regiões e municípios. E portanto, temos a Dinamarca e a Espanha com essa questão. E mesmo quando pensamos na descentralização administrativa, Portugal está no lugar 19 de 27. E portanto, nós temos um claro problema de centralização, porque de centralização, tanto a nível de investimento público, como depois de investimento privado, e isso cria muita entropia nessa gestão, porque nós não temos regiões em Portugal. E eu não estou a dizer que sou a favor ou não de regionalização, porque sinceramente eu próprio não sei, não sei. E há muitos benefícios e malefícios. Mas a verdade é que nós temos o nível da freguesia, que é um nível completamente operacional, quase sem recursos. Temos o nível do município, que é um nível extremamente importante, para o qual estão a ser transferidas muitas competências, e a meu ver bem, mas que não estão a ser acompanhadas nem de financiamento, nem de pessoas capazes dentro dos municípios para fazer essas coisas. E depois temos as CIMs e as comunidades intermunicipais e as CCDRs, Comunidades de Coordenação Regional, que existem, mas que existem muito para financiamento, para fundos europeus. Portanto, politicamente, não tem nenhuma autonomia para fazer escolhas e para fazer, ou tem pouca.
Achas que é por isso que se explica?
Mas só para terminar, eu concordo contigo que, criando mais polos, ou seja, tirando dois polos que temos, mas principalmente um, que é Lisboa, colocar mais polos pelo território, dinâmicos, e ajudar muito. Eu não acho, sinceramente, há muito este discurso nestes territórios do interior, que é todos os territórios agora querem ter uma incubadora, querem ter uma universidade, agora todos querem ter uma escola da universidade e receber tipo dois cursos, e querem multiplicar infraestruturas e tudo. Não concordo.
Nem 8, nem 80,
não concordo. Agora, o que nós precisamos é de ter polos dinâmicos, tipo ter o polo Vila Real, ou o polo Bragança, ou o polo Viseu, o polo Guarda, ou Covilhã, etc., que os territórios à volta consigam servir-se desse polo para não se ter de servir, entre aspas, quando digo servir em termos de oportunidades, de Lisboa ou do Porto. E pronto, mas é um bocadinho isso.
Uhum. Tu achas que essa centralização da tomada de decisão e da despesa ajuda a explicar como é que chegámos onde chegámos? Porque eu volto à questão do ovo e da galinha, não é? Quer dizer, eu não sei, não é? Somos dois jovens, eu não sei como é que era há 30 anos, se calhar nem há 20, mas se calhar presumo que estes territórios que agora denominamos de baixa densidade talvez tivessem um pouco mais de densidade, pelo menos.
Sim, sem dúvida. É assim, os dados mostram isso claramente. Portanto, em Portugal existem digamos, estão mapeados 165 territórios de baixa densidade, municípios que são territórios de baixa densidade. Depois há algumas freguesias de outros municípios que também são considerados. Mas esta classificação foi feita, sei lá, em 2015, por aí, com base em vários critérios, não só a densidade populacional, mas também a questão económica, a questão do envelhecimento, da perda de população, se é estrutural, se não é, etc. Porque há territórios que têm pouca população e devem continuar a ter pouca população. Porque uma coisa é nós estamos a falar de baixa densidade, outra coisa é estamos a falar de despovoamento contínuo e estrutural. E pronto, na altura foram então esses os selecionados. E desses 165, só houve um município, desses 165, que entre 2011 e 2021, os censos, só houve um que não perdeu população. E tipo, não perdeu, ganhou 0,5 ou 0,05. E posso dizer qual é, que foi o município de Sernancelho. Pronto, que é perto até de onde eu sou. De resto, todos os outros perderam. E muitos perderam muito. 20%, 30%. E, portanto, sim, há aqui claramente um despovoamento estrutural que é preciso estancar. Ou seja, nós, quando falamos de levar pessoas para o interior e de atrair pessoas, também não somos... Não somos pessoas que queremos meter uma Lisboa na Covilhã, não é, não é isso. Nem se calhar levar mais pessoas do que existiam há 20 anos. Agora, é preciso estancar este despovoamento, porque e estar atento também às dinâmicas, porque se existir um despovoamento, mas o repovoamento que existir, ou seja, as pessoas que vão para lá, são pessoas até em idade ativa, jovens, casais, etc., não há problema. Mesmo que seja um bocado a diferença. Agora, há um problema é quando tu tens um desequilíbrio enorme entre as pessoas em idade ativa e as pessoas em séniores, portanto, em terceira idade. Portanto, isso é uma questão que se coloca. E que é premente. E que, agora, se calhar até já passando um bocado ao futuro, e não tanto até àquilo que se passou, que é, eu acho que houve uma oportunidade muito grande com a pandemia, e depois eu posso falar um bocadinho mais sobre isso, que houve um grande interesse e um grande hype em torno do tema, e que essa oportunidade devia ter sido agarrada com muito mais força. Porque eu continuo a achar que ela continua a existir e que continua a haver esse interesse, mas acho que é cada vez menor, tendo em conta aquilo que se verificou na pandemia. Portanto, isto daqui a uns anos, daqui a muito pouco tempo, vai deixar de ser interesse e vai começar a haver outro tema que é interessante, e isso pode... De alguma forma, de ser uma oportunidade perdida nestes anos. Acho que se devia ter agarrado mesmo com muita força, aliada à questão da sustentabilidade, da qualidade de vida, do trabalho remoto, e agarrar isso como, já é nestes territórios que tu podes ter tudo isto. A partir do momento em que isso não foi agarrado e que outras correntes, cidades, agora com cidades de 15 minutos, sustentabilidade, que todas as iniciativas para tornar as cidades mais verdes, mais...
O interesse pode baixar.
Pronto.
Okay. Acho que sim. Ainda na questão do problema, já vamos à solução. Queria só dizer-te, lá contigo, como dizia há pouco, que a minha experiência é coincidente com essa sangria arrastada de pessoas, porque eu, apesar de ter nascido numa aldeia que está a 5 minutos do mar, eu noto muitas dessas também assimetrias, ou melhor, não sei se a minha aldeia poderia ser considerada interior, mas eu acho que tem muitas características do interior, e eu, ao longo dos anos, fui vendo isso, E aquilo que me percebe, e essa tua, os dados e a tua experiência também comprovam, é que é um problema de contágio. E aquilo que eu vi acontecer foi, fechou a escola primária, e o centro de saúde, o que por si só elimina uma série de fluxos de pessoas. Entretanto, o mini mercado deixou de ter clientes suficientes para se aguentar, fechou, por arrasto foi o café central e de repente não há nada. Ou seja, há assim uma progressão, não é? Tipo assim, um lume brando que vai queimando.
Sim, sem dúvida. Isso é o que se verifica na maior parte dos sítios. E sinceramente é a pior coisa que pode acontecer, que é tu veres ou estares num sítio que está a morrer aos poucos, não é? Uma morte lenta, não é? O que costumam dizer, lenta, uma morte exatamente. Lenta não é nada agradável, e é verdade. E para os territórios é a mesma coisa. Então, a maior parte destes territórios sofre de uma morte muito, muito lenta. E quando há, e há muitos casos de dinâmicas e de tentar revitalizar esses territórios, nunca vai ser tão rápido como, ou seja, ainda vai ser uma coisa mais lenta do que essa morte lenta. Mas lá está, eu venho de uma aldeia em que, quando eu saí do meu quarto ano, a aldeia fechou, a aldeia não, a escola fechou e foi centralizada, não na cidade, mas na sede da freguesia. Pronto. E, sinceramente, naquele caso, acho que fazia sentido. Portanto, também não fazia muito sentido. Quer dizer, eu estava numa escola em que éramos 4 alunos no quarto ano, 1 aluno no terceiro, não sei, 2 ou 3 no segundo e por aí. Portanto, e não era longe a escola da freguesia. Agora, se fecharem a escola da freguesia e centralizarem tudo no centro da cidade, etc., isso aí também cria alguns desequilíbrios, mesmo entre o próprio município. Mas sim, quer dizer, e isso é uma das grandes questões que, e agora, porque nem tudo são rosas, as pessoas quando se mudam, não é? E nós temos acompanhado vários processos e temos feito um trabalho também com uma pessoa que está na nossa associação, de entrevistas a pessoas que se mudaram, e as grandes questões é: as pessoas querem fazer coisas, nem se queixam propriamente de não acontecer nada ou de não haver eventos, porque, aliás, há muitas delas que dizem: não, eu mudei-me para aqui exatamente porque eu não queria que tivessem a acontecer eventos todos os dias e barulho e bares e não sei o quê. Mas quando querem fazer coisas, sentem ali alguma resistência. E, portanto, muitas vezes é preciso partir muita pedra. Nós, enquanto associação, estamos a sofrer isso, mas depois vemos também nas pessoas que já se mudaram e que estão lá, que é preciso partir muita pedra, porque estamos acomodados. Ou seja, tu falas com as pessoas e dizes: qual é que é o problema? O problema é não haver pessoas. Então, o que é preciso fazer? Epá, não sei. É tipo, é o que é a vida. As pessoas vão para a cidade e pronto. As pessoas estão acomodadas. E quando essa acomodação chega ao nível do município, por exemplo, ao nível dos técnicos do município, ao nível das lideranças do município, ao nível das associações locais, aí sim é o fim. Portanto, mais uma vez, e puxando aqui à brasa também ao tópico do podcast, é preciso mesmo nós estarmos mais... competências ou mais potenciarmos mais o empreendedorismo e a inovação. E quando digo isto, não é criar startups e unicórnios, como é óbvio, mas é mostrar àquela associação recreativa que é possível fazer mais, é possível fazer diferente, e que não tem necessariamente estar estagnada, porque as coisas são assim.
Então vamos à solução, que é: como é que a Rural Move faz então para combater essas assimetrias e esses problemas decorrentes dessa morte lenta e chata?
Certo. a história da Rural Move, eu já contei algumas vezes. Quando nós falamos, muitas vezes nós falamos neste setor de inovação social, empreendedorismo, que é, ah, não, as coisas nasceram bottom-up, de baixo para cima, completamente de forma orgânica, etc. O que muitas vezes é verdade, mas muitas vezes não é. Não é? Portanto, às vezes há ali uma instituição por trás, ou alguém por trás, ou um apoio, etc. A história da Rural Move é para mim, que sou dessa área, um verdadeiro exemplo de alguma coisa que nasceu de baixo para cima de forma completamente orgânica. Porque nós não tínhamos o intuito de criar um projeto, pelo menos no início, de inovação social ou de empreendedorismo ou uma associação, o que fosse. Na altura foi, não sei se na altura da pandemia em 2020 também estiveste no mundo do Tech for Covid, que era um movimento que juntava ali pessoas, essencialmente da área de tecnologia, mas não só, para resolver problemas da pandemia, e uma pessoa, não fui eu, foi um dos outros cofundadores, uma pessoa meteu uma mensagem no chat geral a dizer, pá, vamos aproveitar esta oportunidade da pandemia e tentar fazer alguma coisa para os territórios rurais. E, portanto, foi super curioso, porque não sei se houve muitos projetos que naquele movimento estivessem a tentar resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade do pós-pandemia. Nós sabíamos que aquilo ia acabar. Portanto, nós estávamos a pensar no pós-pandemia, não na pandemia. E na altura foi isto. Foi esta mensagem. Criou-se uma reunião, uma chamada Teams ou no Zoom, e juntaram-se, sei lá, 10 pessoas para aí, 15 pessoas. Uma delas também fui eu. Que numa primeira reunião falaram destes problemas todos que nós estamos aqui a falar, mas que começaram logo a pensar nas oportunidades. E surgiram logo duas oportunidades principais, que era, muitas pessoas estavam-se a mudar para o interior com medo da pandemia, porque iam para a casa dos avós e porque etc. E a segunda oportunidade, o trabalho remoto, que estava a explodir. Portanto, nós dissemos, não, vamos aproveitar estas oportunidades e tentar ajudar estas pessoas que se estão a mudar ou a querer mudar, neste processo. E, portanto, a nossa primeira iniciativa foi, pá, vamos criar uma plataforma. Tínhamos um rapaz, ainda está hoje, felizmente, connosco, um dos nossos cofundadores, era uma pessoa da área da programação e do IT. Criamos uma plataforma, metemos lá alguns municípios e informação sobre esses municípios. Alojamentos, oportunidades de emprego, os espaços de coworking ou de trabalho que as pessoas podiam utilizar, etc. Isso foi a nossa primeira ideia. Depois, nós, pronto, falámos com vários municípios, etc., e concorremos a um concurso de inovação social. E nós fomos um dos finalistas do concurso e conseguimos um financiamento de arranque do projeto. E só nessa altura, aí é que pensámos, bem, agora temos aqui, ganhámos este concurso, agora temos de formalizar isto, não é? E só nessa altura, portanto, passado para aí 6, 7 meses, é que dissemos, pronto, então vamos criar aqui uma associação, para desenvolver essas dinâmicas e tal. E, portanto, no primeiro e segundo ano foi muito isto, foi muito ligado à plataforma e ajudar pessoas que estavam, que se queriam mudar. Depois, nós percebemos exatamente que havia esta morte lenta nos territórios e que não, nós, ou seja, nós sozinhos, como é óbvio, nunca íamos fazer nada, não é? Mas que mesmo nós, em conjunto com outros atores que estivessem a levar para lá pessoas, nunca ia ser suficiente. Ou seja, os atores locais tinham deles próprios estar envolvidos neste movimento. Porquê? E isso foi uma das nossas conclusões que nos mudou, no final de 2021, um bocadinho a estratégia. Não vale nada tu levares uma pessoa que vive em Lisboa e que gostava de morar num território. Não vale nada tu ajudares aí para um território se depois essa pessoa chega lá e não é bem acolhida. Que quando eu digo bem acolhida, não estou a ser maltratado, mas tipo, se sente que não, que a comunidade não a aceita. Isso acontece. E portanto, muitas vezes tu tens pessoas que têm estilos de vida diferentes, que têm pensamentos diferentes, que já viveram noutros países, etc., e que vão para ali e que depois não se sentem integradas na comunidade. E é um bocadinho como nós falamos de refugiados e de migrantes, etc. Exatamente, ou melhor, pronto, não vou dizer exatamente, porque, como é óbvio, não, a situação é diferente, não é? Mas é um bocadinho a mesma coisa, que é, não há integração nenhuma. Aliás, eu até me arriscaria a dizer uma coisa, se calhar, um bocadinho polémica, que é, há mais integração, por exemplo, de refugiados por parte dos municípios, do que de pessoas que eles estão a tentar atrair para lá, por exemplo, jovens. Ou seja, há aquela conversa toda de queremos atrair jovens, casais, etc. E depois os jovens casais chegam lá e não sabem nada, não sabem para onde ir. Portanto, há municípios que até fazem um trabalho mais ou menos nesse sentido, mas a maioria não. Portanto, há um claro problema de integração. E então, aí foi onde nós mudámos um bocadinho a estratégia, que é, nós não podemos estar só a trazer pessoas e apoiá-las e etc., que é um trabalho que continuamos a fazer. Há um processo de capacitação e dinamização das comunidades e dos atores locais, sejam municípios, associações, etc., que é preciso fazer para que elas sejam, para que no fundo, nós como não nascemos como um projeto local, o nosso a nossa visão de futuro, o nosso objetivo final é quase ter mini rural moves por todo o país. E quando eu digo isto, não estou a dizer dentro da Rural Move, estou a dizer que a Associação Juvenil de Vila Real ou de Nelas, que consiga ser tão dinâmica que a Rural Move não precisa de atuar em Nelas, porque eles próprios vão buscar financiamento, capacitam, integram as pessoas, etc. E, portanto, é nesse caminho que depois nós começámos a ir, que é, as comunidades locais são essenciais para ajudar no outro ponto. E, portanto, o que nós fazemos é isto. Continuamos a ajudar sempre contactos que nos chegam, e posso dar vários exemplos de como é que nós estamos a tentar a combater esta morte lenta. Na parte das ajudas, por exemplo, recentemente recebemos uma pessoa que tinha uma casa num território rural, que queria mudar-se para lá, só que a casa era dos avós, tinha um processo de herança super complicado, que esse é um dos problemas da habitação, esse sim é um problema da habitação, e mandou-nos uma mensagem a perguntar se nós tínhamos como ajudar. E eu disse, nós não somos advogados, como é óbvio, o ideal era um advogado. E ela disse, ah, sim, eu sei, mas era só para saber se vocês sabiam do advogado. E por acaso, nós temos uma pessoa que se mudou, que conhece uma advogada que trata de N processos desse género, e que pôs em contacto. E portanto, muitas vezes, o nosso apoio é maior ou menor, dependendo também da necessidade da pessoa e daquilo que nós conseguimos dar. Muitas vezes é de género. Olha, onde é que eu posso saber casas para arrendar, não sei, num território, num concelho qualquer? E nós, ou temos alguém dentro da associação voluntário que sabe, ou então mandamos um e-mail ao município e perguntamos, olha, onde é que há? Eles mandam-nos os grupos, mandam-nos contactos de imobiliárias e nós fazemos isso. Depois, quando temos recursos e recursos humanos principalmente, ou quando tivermos, conseguimos fazer um follow-up e perguntar. Agora, neste momento, sinceramente, não temos. Mas é esse o apoio que nós damos na prática. Perguntar se há internet naquela aldeia, por exemplo, já recebemos. Olha, há internet nesta aldeia, eu gostava de mudar para lá. E nós, como é óbvio, não sabemos. Perguntamos ao município. E pronto. E pronto, e é quase que um ponto de encontro que, certamente, que a maior parte das respostas que nós damos são dadas por outras pessoas. Nós só somos o ponto de encontro destas dúvidas todas. E pronto. E felizmente temos casos já de pessoas que se mudaram por causa de conversas, de apoios nossos, etc. E pronto.
No fundo, se percebe bem, não é? Vocês suavizam o processo de mudança como qualquer processo de mudança é doloroso, não é? Se calhar mudar-se para o interior pode ser uma mudança, se calhar até bastante dolorosa. Vocês trabalham tipo no a montante e ajudando, trabalham com as pessoas que querem ir e com as pessoas que estarão disponíveis para receber, porque acho que sim. Uma coisa que tu estavas a falar, não é? Se a ideia de ir para o interior ou de ir para uma zona rural é de facto qualidade de vida, pá, não há qualidade de vida sem sentimento de pertença, não é? Sem uma comunidade.
Claro, sim, sem dúvida. Nós temos tentado e temos internamente aquilo que chamamos de gestores de comunidade, que basicamente são pessoas voluntários que vivem nesses territórios, que se juntam à Rural Move voluntariamente, exatamente para fazerem esse trabalho de dinamizarem a sua comunidade, mas também de apoiarem quem se quer mudar. Pronto. E esses gestores de comunidade são o ponto essencial desse processo de mudança, porque ajudam antes e ajudam depois da mudança. Por exemplo, nós temos uma das pessoas que está na direção comigo, eu posso dizer porque ele já deu entrevistas sobre isso e tudo mais, é uma pessoa que se mudou de Berlim para Mação. E ele não era de Mação, não conhecia Mação sequer. Foi uma oportunidade, pá. Ele trabalha essencialmente remotamente, portanto. E ele, antes mesmo de se juntar à Rural Move, depois juntou-se porque queria fazer mais atividades e achou interessante o projeto. Antes mesmo, ele sozinho, e aqui a Rural Move, neste caso, nem sequer entrou enquanto associação neste processo. Ele sozinho já ajudou 15 famílias ou casais, pessoas, a irem, nem que seja temporariamente, por exemplo, comprarem uma casa, viverem lá 6 meses ou algo desse género, para Mação. Ele é o verdadeiro gestor de comunidade. Porque depois faz jantares em casa e chama essas pessoas, vai com essas... por exemplo, uma das questões muito, muito pertinentes, que é, se não fores português, é muito complicado. Ele tem, por exemplo, casos em que ele vai às finanças e serve de tradutor, e vai ao banco, e vai ao centro de saúde e vai a tudo com essas pessoas que ele ajuda. E isso, há municípios que sim, que se calhar até fazem isso se lhes pedirem, mas vamos, a maioria não faz. Não é? E portanto, esse trabalho de gestor de comunidade é mesmo essencial. E nós, enquanto Rural Move, ou fora da Rural Move, o que seja, quantos mais projetos houver, melhor, temos de ter muitos, 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 muitos gestores de comunidade. E o que é um gestor de comunidade? É um empreendedor que quer criar valor para o seu território e cria valor dinamizando ou ajudando quem se está a mudar para lá.
João, eu não conheço Mação, mas imagino que 15 pessoas, se calhar daqui a 10 anos, quer dizer, a transformação e o impacto são gigantes. 15 pessoas que eventualmente fiquem e tenham filhos ou Sim. não, ou que criem negócios ou não, ou sei lá. Só estarem lá, se calhar, e ocuparem aquele território, daqui a, se calhar, alguns anos, vamos perceber que, de facto, 15 pessoas podem ter um impacto incrível.
Sim, mas e agora, isso é uma das grandes dificuldades também da Rural Move e nós, enquanto inovadores sociais, que é bastante complicado mostrar esse impacto, porque eu não posso chegar a um concurso de inovação social ou o que seja, e dizer o meu objetivo é levar uma família para Miranda do Douro. Mas a verdade é que se eu levar uma família é excelente. Mas em termos práticos, ou melhor, em termos objetivos, depois as pessoas chegam, mas eu vou financiar um projeto que leva uma família. Pá, mas é muito complicado. Ou seja, nós estamos a fazer o nosso caminho e acho que já conseguimos mostrar o porquê disto tudo. Mas a verdade é que isto tem impactos sociais, tem impactos económicos, como é óbvio, e impactos também ambientais e culturais para estes territórios. Porque quando estás a dispersar as pessoas, ao mesmo tempo também estás a tirar o peso das cidades. E toda aquela questão que se fala nas cidades, a poluição, dos transportes, etc. Quer dizer, as cidades deviam ser as principais interessadas em que os territórios rurais fossem algo dinâmicos. Porque os territórios rurais nunca vão tirar o lugar, entre aspas, às cidades. Nunca vão. No fundo, podem-se complementar. E nós, muitas vezes, falamos desta ligação urbano-rural. Mas é uma ligação que é quase sempre de, não, eu tenho de ter isto, tu tens de ter aquilo. Tu tens qualidade de vida, eu não tenho qualidade de vida. Tu tens turismo, eu não tenho turismo. Mas não tem de ser assim, não tem de ser assim. É perfeitamente possível eu ir dar aulas ou trabalhar 2 dias por semana em Lisboa ou no Porto, viver não sei aonde, e tentar que isto seja diminuir o mal e o bem pelas aldeias, como se costuma dizer. Pronto.
Muito bom. Eu percebo o que queres dizer, não é? Em sede de candidaturas a financiamento e tudo mais, dizer que o objetivo do projeto é uma família, até pode parecer pouco, mas. E em parte, essa também é um bocado a minha experiência, como dizia há pouco. Às vezes, uma família, se tiver um filho, pode ser a diferença entre a escola não fechar ou fechar.
Exatamente.
E lá está, como dizíamos, é como vem tudo por arrasto, não é? Porque esse contágio da desertificação. Uma família para ser transformadora. Mesmo.
Aquilo que tu disseste do contágio por arrasto na negativa também é verdade pela positiva, como é
Certo.
óbvio. E nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, o Fundão, que é muito falado
Sim.
como exemplo nesta área, quer dizer, é uma coisa que foi por arrasto. Eu, por acaso, um dos casos de estudo que eu estou a estudar no meu doutoramento é exatamente o Fundão. E aquilo, quer dizer, começa por vários motivos, não vou explicar aqui, mas começa por arrasto de uma empresa que traz a outra, depois uma incubadora, e
Que leva
depois
pessoas
uma
e depois leva
estratégia, e
negócios
depois não
e
sei o quê. E tu ias visitar a zona histórica do Fundão, sei lá, em 2018, e vais lá agora, a zona histórica, e tu vês, pá, é um coffee shop, é uma loja super alternativa, é uma pastelaria de bolos franceses, pá, e tu pensas, pá, mas porquê? E porque aquilo surgiu de toda esta dinâmica de atrair engenheiros e tecnologia, que depois levou a que outros pequenos empreendedores e pequenos negócios se fossem criados, que levou ao Tim Vieira a abrir lá uma escola de diferenciada, pronto, uma escola com um modelo de ensino diferente, e que vai continuar a levar outras coisas.
e assim sucessivamente.
E pronto, sim.
João, como é que tu és investigador na Universidade de Aveiro, doutoramento, como é que chegaste a estas áreas? Como é que te lembraste de
Pois.
fazer uma tese de ecossistemas de empreendedorismo e desenvolvimento sustentável em territórios de baixa densidade?
Sim. Sabes que eu sim, eu sofro de um problema muito grande, que é, quando eu estou nestas áreas de inovação social e mesmo a falar com outras pessoas da Rural Mug, as pessoas dizem-me: epá, tu és demasiado académico e pensas muito teorias e tal. E quando eu estou na academia, dizem-me: epá, tu és demasiado prático, só queres fazer coisas e pá. E portanto, eu estou aqui sempre numa situação super desconfortável. Mas eu cheguei porque eu sempre estive muito ligado ao mundo do empreendedorismo. Durante a universidade. Portanto, educação para o empreendedorismo, formação, júnior empresas, que foi essencialmente isso que me trouxe até aqui, etc. E comecei a trabalhar sobre isso e comecei a fazer investigação sobre isso, ou seja, sobre educação para empreendedorismo. E até que, por alguns projetos que tive mais ligados ao desenvolvimento regional, mas acima de tudo, pelo meu background de onde vinha, de uma aldeia que neste momento tem nem 10 habitantes, que quando eu estava lá e tinha 10 anos tinha se calhar 20, e neste momento 10 habitantes, 5 são da minha família, e portanto, e a perspectiva não é nada boa, porque pronto, não, se calhar os mais novos são os meus pais, e portanto não é nada boa. Apesar de ser uma aldeia que está a 20 km de uma grande cidade que é Viseu, grande, média cidade que é Viseu, mas foi quase com um clique de não, eu adoro empreendedorismo e eu adoro mundo rural, os territórios rurais. Eu não gosto nada de praia, eu gosto de montanha, sou mesmo, pronto, passo férias na serra, etc. E portanto foi do género, não. Aqui isto claramente este problema, e eu acho que isto foi, não foi teórico, foi uma intuição. Uma intuição, pronto, algo empírico. Eu acho que o empreendedorismo pode ser a forma de resolver este problema. E depois, pronto, comecei a pesquisar sobre o assunto. E havia esta questão de criar ecossistemas de empreendedorismo. O que é isso? É tu criares um ambiente que seja promova o empreendedorismo, que seja favorável ao empreendedorismo. E depois comecei a ver casos desse género. E comecei a ver, pá, pois, mas esta malta só fala de Londres, Paris e Lisboa. E depois pensei, mas será que isto não é possível fazer em Viseu ou em Bragança? Será que não é possível nós conseguirmos montar aqui uma rede de atores que promova o empreendedorismo? E pronto, foi aí que me levou a propor esse doutoramento. Agora, sempre estive muito ligado à parte prática e já... eu nunca pensei em ficar na academia, ponto número um, nunca pensei em ficar na academia. E na altura tinha muitas dúvidas mesmo em ficar na academia, porque eu não via um resultado prático. Neste momento, gosto muito daquilo que faço na academia, mas nunca vou conseguir fazer só isso, porque para mim, aquilo que eu estou a fazer na Rural Move é o que me está a dar conhecimento para a academia. Portanto, eu quase sempre vou de uma perspectiva prática para a teoria. E pronto, isso pode ser bom, pode ser mau, mas é um bocadinho isso. Mas sim, vivo num constante limbo. O que eu até acho que é bom, não é? Portanto, posso de manhã estar a ler artigos científicos e à tarde estar a ter reuniões com municípios, o que é bastante agradável.
E essas redes de empreendedorismo, ou melhor, criando condições para que haja essas redes orgânicas, presumo eu, eventualmente pode ajudar a mitigar tudo aquilo que falámos hoje, não é? Porque lá estava, é uma sementinha, depois outra, depois uma coisa grande, depois outras, e assim sucessivamente. Ou seja,
Sim.
é só. Portanto, aqui a lógica desta rede é dar assim o empurrão, deitar abaixo o primeiro dominó que depois vai para aí fora.
Sim, a intenção é essa. Agora, uma das coisas que eu também, aí já na teoria já descobri, é que quando falamos deste tipo de territórios, é muito difícil que essas redes nasçam de forma orgânica. Porque nós, quando falamos do ecossistema de empreendedorismo de Lisboa, por exemplo, ou de Paris, as coisas acontecem. Não é? Tu tens muitos atores, tens muitos interessados, há muitas interações a acontecer e não precisas que estejam, que haja um feeder, não é? Que haja uma instituição ou uma pessoa constantemente
Catalisa.
a alimentar o ecossistema. Isso não acontece nos territórios rurais, porque tu não tens
Não pessoas, não é?
essa dinâmica. E, portanto, há um claro ator, que é comum em quase todos, em Portugal e na Europa, que é os municípios. Têm um papel fundamental e que normalmente são eles que lançam a semente e que começam a regá-la. Agora, a maior parte das boas estratégias são as estratégias que conseguem passar da dependência do município para outros atores envolvidos, outros atores
Que
que são
autoalimentam
líderes
o
e que
ecossistema.
puxam o ecossistema. Porque o município é muito bom, mas se mantém como único ator e tudo depende dele durante muito tempo, primeiro isso não é um ecossistema e depois isso não vai criar esse impacto que nós estamos a falar da rede das redes e das interações. Portanto, essa é a grande dificuldade, que é como é que os municípios se desprendem das infraestruturas e dos apoios tradicionais, no caso, se calhar, assistencialistas, para a perspectiva de capacitar outros, de construir pontes, de participar em projetos, sem ser no âmbito local, etc. Portanto, aí vai depender muito da liderança e da capacidade dos técnicos.
E isso dava-nos outra hora de conversa,
Dava, sem
infelizmente.
dúvida.
Não temos esse tempo. Mas concluindo, parece-me então que, se não é orgânico, falta aqui um intermediário que suaviza esta fase intercalar entre o kickstart, não é? E depois aquilo que
Sim.
pega e que se autoalimenta. E parece-me, João, que gostei muito de te conhecer, parece-me que tu e a tua malta e da Rural Move, que são pessoas certas para isso, porque pelo menos na tua voz eu senti esse entusiasmo que é bué fixe de fazer coisas, de trazer pessoas, de mostrar, de no fundo, não é? Como diz há pouco, às vezes é só dar conhecimento, só ligar quem Sim. quer saber, quem tem a resposta, não é? No fundo, às vezes começa-se por aí.
Sem dúvida. Sem dúvida. E só também para finalizar, a Roma está claramente a querer fazer esse papel. Mas também não nos queremos substituir a quem já o faz ou aos próprios municípios. Portanto, volto a referir, o nosso objetivo final é que em todos os territórios, sejam urbanos ou não, sejam rurais ou não, em todos os territórios haja agentes muito dinâmicos, os próprios municípios sejam muito dinâmicos, porque nós chegamos ao pé de municípios e propomos coisas e fazemos eventos e levamos exposições e organizamos seminários e eles dizem, epá, nós precisávamos mesmo disto, precisamos mesmo desta dinâmica. E eu penso, pá, precisam, porque é que não fazem? É que eles têm mais recursos que nós, de certeza.
Certeza.
Então porquê que não fazem? E portanto, a nossa ideia é mesmo essa, é tipo, é os municípios serem, pá, mais dinâmicas, as associações serem mais dinâmicas e nós... Acho que isso é um bocado comum a todos os empreendedores sociais, não é? Nós deixarmos de ser precisos.
Sim, esse é o sonho.
É o sonho.
João, muito obrigado. Foi um gosto conhecer-te a ti e a Rural Move. E, como dizes há pouco, o país é muito pequeno, por isso a forma como eu me despeço habitualmente é consciente, não é? Até à próxima. Acabamos de cruzar por aí.
Até à próxima e certamente nos vamos encontrar.
João, obrigado.
Obrigado.
Este foi o Área de Todos. Gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.